Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Hoje eu quero falar com você um pouquinho mais sobre demência com corpos de Levi. Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite de sempre. Se você não sabe, consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a seguir nosso Instagram. Instagram do nosso canal é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se você ainda não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionados a alguns assuntos abordados por aqui. Certo. Lucas, demência com corpos de Levi. O nome não é estranho para mim. Afinal, corpos de Levi, eu já ouvi falar com você. Quando a gente abordou sobre doença de Parkinson, a gente falou sobre corpos de Levi. Afinal, a deposição da proteína alfa-sinucleína leva à formação dos chamados corpos ou corpúsculos de Levi lá na doença de Parkinson. E você lembra que essa proteína alfa-sinucleína, ela é codificada por um gene lá na doença de Parkinson. A gente sabe que esse gene que codifica essa alfa-sinucleína é o gene SNCA, que está lá no nosso tecido neural. Então a gente sabe que a deposição da proteína alfa-sinucleína leva à formação dos chamados corpos ou corpúsculos de Levi. Mas o que isso tem a ver com a demência? Tem tudo a ver. A demência com corpos de Levi, ela é classificada como a segunda demência neurodegenerativa mais prevalente logo após a doença de Alzheimer. E ela apresenta distinções significativas em relação à doença de Alzheimer. Como é que a gente pode diferenciar as duas? Os sintomas cognitivos iniciais da doença com corpos de Levi se manifestam predominantemente com déficits nas funções visoespaciais e executivas, em contraste com a predominância dos déficits de memória na doença de Alzheimer. Afinal, o paciente com doença de Alzheimer tem uma atrofia do hipocampo, hipocampo esse que é responsável pelas memórias. E você sabe que o paciente na doença de Alzheimer tem uma amnésia anterógrada, que eu também gosto de chamar de amnésia onterógrada. Afinal, o paciente não lembra o que fez nos dias anteriores. Ele não lembra o que ele fez no dia de ontem. Ele não lembra essas coisas mais básicas da memória próxima dele. Mas as coisas distantes, o paciente lembra. O paciente lembra o nome dos bois que ele tinha quando ele era mais jovem, aquele vovozinho. Ele lembra da que a mãe ensinou ele a costurar o calçado dele. Ele lembra dessas coisas. Mas a memória onterógrada, entre aspas, que é a memória anterógrada, ele não lembra. Ele tem uma amnésia anterógrada. Enquanto que o paciente com demência com corpos de Levi tem sintomas cognitivos iniciais relacionados a déficits nas funções visoespaciais e executivas. Beleza? Tranquilo, né? A fisiopatologia da demência com corpúsculos de Levi é marcada pelo acúmulo patológico da proteína alfa-sinucleína, formando agregados em corpos de Levi e neurites de Levi, características também observadas na doença de Parkinson, como a gente mencionou. Esta condição clínica é associada a quadros de parkinsonismo, flutuações de estado mental, alucinações visuais e hipersensibilidade a neurolépticos. Beleza. A demência com corpúsculos de Levi, ela é caracterizada em termos patológicos pela presença de agregados de alfa-sinucleína no córtex cerebral e nos gânglios da base, os quais se manifestam com corpos de Levi e/ou neurites de Levi. Pensar nessa sintomatologia inicial é pensar que, né, a demência com corpos de Levi tem tudo a ver com a visão. Demência com corpos de Levi tem a ver com alucinações visuais, com flutuação do nível, com flutuação da consciência. Demência com corpos de Levi, alucinações visuais, flutuação da consciência em si. Beleza? Tranquilo? Mas a demência com corpos de Levi, ela pode se misturar muito bem com a doença de Parkinson e também com a doença, com a doença de Alzheimer. Elas podem se sobrepor. As características patológicas associadas à demência com corpos de Levi incluem não apenas a perda neuronal e sináptica, mas também déficit de neurotransmissores. É importante a gente destacar a significativa sobreposição entre a demência com corpos de Levi e a doença de Parkinson, sendo que o acúmulo nigro-estrial da proteína relacionado ao parkinsonismo e a degeneração neuronal dopaminérgica são achados patológicos distintos da doença de Parkinson. Além disso, observa-se também uma sobreposição significativa na neuropatologia entre a doença com corpos de Levi e a doença de Alzheimer, com a presença de placas beta amiloides e emaranhados de proteína tau hiperfosforilados, contribuindo para o rápido declínio cognitivo na demência com corpos de Levi. Beleza? Sossegado, né? Lucas, mas eu percebo então que a demência com corpus Levi e a doença de Alzheimer têm, como que eu vou te dizer, semelhanças, tem coisas muito semelhantes. Os sintomas dessas duas patologias são semelhantes e podem incluir, por exemplo, perda de memória, desorientação e problemas para se recordar, pensar, compreender, comunicar, controlar o comportamento. Mas a gente tem algumas coisinhas que são mais específicas da demência com corpus Levi. São essas alucinações visuais, essa também alterações, essa flutuação da consciência, tem isso também. Mas a gente pode falar muito mais coisas. O que, que tem mais a ver com a demência com os corpus de Levi, Lucas? O que, que tem mais a ver com essa patologia em si? Nos estágios iniciais, a função mental ela vai oscilar, muitas vezes de forma dramática, ao longo de um período de dias ou semanas, mas às vezes de um momento para o outro. Um dia as pessoas podem estar mais alertas e aptas e prestar atenção à conversa de forma coerente. E no outro dia, o seu paciente que tem essa demência com corpus de Levi, o paciente pode estar mais sonolento, desatento e quase até mudo em si. As pessoas podem olhar para o espaço por longos períodos de tempo. Afinal, a pessoa perde essa questão, ela tem essa alteração de alucinações visuais. Você percebe que ela tem um declínio, ela tem uma perda, tem um déficit nas funções visoespaciais e executivas. Isso fala muito mais a favor do quê? De demência com corpus de Levi. Beleza? Tranquilo? A gente percebe também as pessoas começam a apresentar, essas pessoas que têm essa patologia, começam a apresentar uma dificuldade de planejar, resolver problemas, lidar com tarefas mais complexas, como gerenciar uma conta bancária e usar o bom senso, aquela função executiva em si, certo? Tranquilo? A gente tem que ficar de olho também, porque os sintomas psicóticos, como alucinações, delírios e paranoia, são mais comuns na deficiência com corpus de Levi e alucinações tendem a ocorrer mais cedo em si, beleza? Sossegado, né? Lucas, mas o que mais você pode me contar sobre essa demência com corpus de Levi? Observou-se uma forte componente genético no quadro, visto a relação de alguns genes com a modulação do risco para o desenvolvimento dessa patologia. Além disso, há um crescente corpo de evidências que tem sugerido alterações nos perfis imunológicos, tanto no cérebro quanto periférico, na doença com corpus de Levi. A proteína alfa-sinucleína, por exemplo, demonstrou ter uma capacidade de ativar tanto respostas imunes inatas quanto adaptativas no paciente que tem esse tipo de demência. De forma adicional, a gente pode falar que os agregados extracelulares da proteína alfa-sinucleína têm sido identificados também como agentes ativadores da micróglia e dos astrócitos através dos receptores Toll-like no cérebro, resultando na produção de citocinas pró-inflamatórias. Esses eventos podem todos contribuir significativamente para a progressão da patologia e o agravamento dos sintomas no paciente que tem demência com corpus de Levi. Ou seja, essa reação do corpo, essa hipersensibilidade do corpo em relação a essa proteína alfa-sinucleína leva a uma progressão da patologia e um agravamento dos sintomas em si. Mas Lucas, e esse manejo da demência com corpus de Levi é um manejo simples, é um manejo complicado? Como é que funciona? O manejo dessa patologia é um manejo um tanto quanto complexo e demanda uma abordagem abrangente que vai integrar tanto intervenções farmacológicas quanto não farmacológicas. Em relação às intervenções farmacológicas, o que a gente pode mencionar de interessante em si? Em relação à farmacologia, a gente tem que sempre pensar que os medicamentos utilizados são aqueles medicamentos utilizados para tratar a doença de Alzheimer. Então, ou seja, é uma coisa muito parecida. Se você tem uma noção do como que trata uma doença de Alzheimer, você vai ter também uma resposta positiva para o tratamento da demência com corpus de Levi. Beleza? Tranquilo. O tratamento da demência com corpus de Levi e demência da doença de Parkinson vai envolver também medidas gerais para proporcionar segurança e o apoio para esse paciente, para ele não ter um comprometimento maior do seu quadro clínico. Cabe lembrar daquela questão dessas alucinações visuais e dessa flutuação da cognição, dessa flutuação da consciência, perdão. Então a gente tem que ter mais uma atenção. Afinal, pacientes com demência com corpus de Levi estão sujeitos à deteriorização do estado mental, inclusive episódios de delírio, especialmente diante de condições médicas coexistentes, certo? Sossegado. E o que o meu tratamento vai visar? O tratamento tem como foco principal a gestão dos sintomas cognitivos, psiquiátricos, motores e outros sintomas não motores que representam as características centrais mais prevalentes desse transtorno em si. Então, pensar em tratar a doença de Levi é pensar em... a demência de Levi, ou falar demência e doença ao mesmo tempo é complicado, as coisas misturam na cabeça. É pensar em imediato em um tratamento muito correlacionado a tratar a doença de Alzheimer em si. Você vai utilizar as medicações que usa para tratar a doença de Alzheimer para tratar também a doença de Levi, mas claro, lembrando das suas particularidades, afinal a doença de Levi tem mais alucinações visuais e flutuações no nível de consciência, além de que ela pode estar sobreposta a uma doença de Parkinson ou até uma própria doença de Alzheimer. Então temos que ter esse cuidado em especial com essa doença, com essa patologia, certo? Tranquilo? Em relação à demência com corpos de Levi, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você não consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você receber todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir no Instagram. Instagram do nosso canal é o @consegue-me-explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, se não chegou no Instagram, cheque, porque todo domingo tem saído por lá flashcards relacionadas a alguns dos assuntos abordados por aqui. Beleza? Tranquilo. Em relação a essa patologia, isso que eu quero falar com você, não quero esgotar o tema de demência com corpos de Levi, porque é um tema muito grande, que te dá um aparato geral sobre essa patologia. E como que a gente já veio falando sobre doença de Alzheimer no último episódio, eu acho que já tá fresco essa questão do tratamento farmacológico. Então quero que você recorde só as questões chaves em si. É lembrar que essa demência existe, lembrar que tem essa questão da proteína alfa-sinucleína, lembrar sempre que essa patologia está relacionada às alucinações visuais e flutuações de consciência, e que é uma doença que a gente tem que ter uma atenção redobrada, porque ela pode estar presente, a gente pode vir a encontrá-la. Certo? Tranquilo? Um grande beijo no seu coração, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui!